podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu estou aqui reencontrando, mas dessa vez de forma digital, nossa amiga aqui, Emerson Ricardo. Ricardo, meu amigo, prazerzaço reencontrar você.
Prazer todo meu, Johnny.
Beleza. Pessoal, vocês com certeza já viram, e nós entrevistamos ele, nosso amigo professor Tommy, lá na Brasmin, né? Então, busquem aí no LinkedIn, que tem essa entrevista aí que ele falou um pouco sobre a Handbag. Mas vamos falar aqui sobre essa parte de investimentos da área, essa área de mineração, né? Falar um pouco sobre esse assunto, tá certo? O Emerson Ricardo, ele geólogo, mestre em geologia também, né? Atualmente ele está aí como CEO, né, e fundador da Handbag Mine Investments, que é uma fintech de mineração certificada pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, e autorizada para operar como plataforma digital de crowdfunding para financiamento colaborativo em projetos de mineração. E lembrando também, o podcast da mineração é patrocinado aí pela ADIME, tá? Acesse aí o site adimbe.org.br, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Também a Atobin, que é uma empresa de engenharia que atua desde a coleta de requisitos, né, da fase inicial até o projeto final. E acesse o site atobin.com e também a Ígnea Consultoria e Meio Ambiente. Acesse o site ígneabr.com.br, que é uma empresa de geologia e consultoria mineral, atua em todas as fases do projeto, de processamento mineral, administrativo de projetos e muito mais. Ricardo, antes da gente entrar nas perguntas, apresenta para a gente a Handbag, para nossos ouvintes.
Sim, um prazer. O Johnny, bom, primeiro, agradecer novamente a oportunidade de falar contigo, agradecer aos patrocinadores que nos permitem essa dinâmica, né? Isso é muito importante. A Handbag surgiu em 2019, nós começamos a formatar toda essa ideia em 2020, né, no início com a pandemia, né, e isso acabou dando uma esfriada. Voltamos em 2021 com a proposta de ser realmente um player de investimento no setor mineral. A ideia surgiu como uma mineração. E aí, numa reunião que nós tivemos com a Giovana Bacarin, que é uma especialista em negócio, ela disse: Ricardo, você não tem uma mineração, você tem uma fintech, né? E nisso nós fomos formatando essa ideia, gerando aqui fizemos todo aquele dever de casa, né? O canvas, o plano de negócio, tudo muito bem discutido. E em 2021, nós contratamos um escritório especialista em fintechs chamado Silva Lopes, uma equipe fantástica de Porto Alegre, que tomou gosto pela ideia, estudamos o projeto, levamos isso a cabo para entender a viabilidade. E após esse primeiro estudo, nós pleiteamos, então, a licença da CVM para operar como uma fintech de investimento colaborativo ou participativo, né, o crowdfunding, para o setor mineral no Brasil. Nós obtivemos a licença em 2022, em julho de 2022, nós obtivemos a licença da Lei 588, mas em 2022 a CVM fez um upgrade dessa lei, passou a ser chamada CVM 88, que para o setor mineral isso foi fantástico, porque nós saímos de um teto de 5 milhões de investimento por ano, por projeto, que era a Lei 588, para um teto de 15 milhões de reais por projeto por ano, que é a Lei 88. Ou seja, vamos fazer uma conta aqui rápida, 3 milhões de dólares para um projeto embrionário de mineração muda completamente o jogo, muda o projeto, leva para um outro nível. Né? Então, a Handbag surgiu dessa ideia. No meio do caminho, eu comecei o projeto em 2019, como eu disse para ti. Em 2020, eu discuti com o Francisco Bittencourt sobre essa ideia. Foi o primeiro, posso dizer assim, o primeiro, eu não sei se doido, ou o primeiro cara que visualizou no longo prazo a minha ideia, né? E depois disso, outros profissionais vieram, né? O Giorgio, o Klaus, o Alexandre, a Simone. Nós temos uma equipe pequena hoje, mas muito focada, né? A Ana, o Gabriel, o Matheus. Nesse meio do caminho, tivemos um apoio fantástico do Lucas Bicalho, que foi o cara que estruturou o plano, estruturou o modelo financeiro do negócio. E estamos agora num momento muito ímpar da empresa, né? Que é o pré-lançamento, né? A gente estava falando um pouquinho fora do ar, né? Uhum. Sobre esse período da auditoria. A gente vai falar um pouco mais depois, mas a auditoria, ela, pré-lançamento, né? Ela é realmente muito detalhada, né? Então, algumas pessoas me abordam: pô, legal o teu plano. Mas e os projetos? Calma, né? Estamos ansiosos também. Então, a Handbag é um player estruturado para acelerar projetos embrionários de mineração, focado na lei CVM 88, ou seja, nós somos regulados pela CVM, nós não estamos brincando aqui de fintech, tá? Hoje, qualquer brasileiro que tenha o desejo de ter uma mina de ouro, pode ter uma mina de ouro. Quanto da mina de ouro esse CNPJ ou esse CPF vai ter, depende do quanto ele quer investir.
Exato.
Hoje ele pode colocar a partir de R$ 1.500 até 15 milhões de reais, que é o teto máximo para o projeto. Tá? Então eu costumo dizer o seguinte: ok, você quer ter uma mina de ouro? Fantástico, vem com a gente. A tua mina de ouro não necessariamente precisa ser de ouro. Ela pode ser de areia, se você tiver um grande centro para comercializar essa areia. E você vai ter uma rentabilidade tão grande quanto uma mina de ouro. E nós organizamos tudo para que você tenha a melhor opção de investir. Com segurança, com um reporte trimestral para você ver o desembolso do projeto e os resultados. Tá? É isso.
Que bacana, ficou muito claro aqui para nossos ouvintes o que a Handbag faz, e principalmente nesse mercado, né, que tende a crescer. Né? Então, sim. Ricardo, como é que você descreveria, então, diante que você falou da sua fintech, como é que você descreveria o cenário atual de investimentos na indústria de mineração?
Ô Johnny, essa pergunta, ela é realmente... ela não é tão simples de responder, porque a mineração sempre fez parte do desenvolvimento do conforto humano, vamos colocar dessa forma. Ultimamente, a gente vê, desde a primeira revolução industrial até agora, a quarta revolução industrial, né, indústria 4.0, a mineração, ela é essencial para esse crescimento, esse desenvolvimento, ponto. Isso é indiscutível, né? O que a gente tem notado ultimamente é que existe um foco muito grande para os minerais de transição, né? Da transição energética, da descarbonização. Tá? Então, esse é um mercado latente. Tá? Porém, não se faz bateria, eu falo bateria, mas você pode ler outras coisas, né? Turbina eólica, cabeamento, tudo mais, né? Não se faz bateria somente com lítio, ou com cobalto, ou com vanádio, né? Você precisa do ferro, você precisa do contato, do ouro para fazer os contatos, você precisa do silício, você precisa do alumínio, do cobre, e isso movimenta muito a mineração, né? Então, os projetos, eles estão acontecendo. Né? A gente tem visto no Brasil projetos de lítio, de terras raras, que estão movimentando o mercado nos últimos 3-4 anos de forma mais intensa, mas a gente também tem visto muito projeto de ferro, muito projeto de grafita, muito projeto de cobre, ouro, né? O ouro está batendo recorde de preço. Então, o mercado está latente, né? E eu gosto de ter um. Nós geólogos temos um termômetro muito interessante para o mercado de mineração, quando começa a faltar geólogo na praça. Né? Faltou geólogo na praça, começou um roubar do outro, roubar no bom sentido. Tá?
Exato.
Começou um roubar profissional do outro, significa que o mercado realmente está pulsante. Né? E é uma coisa interessante que quem começa a trabalhar com mineração, né, eu tenho vários amigos que foram para o meio ambiente, ou foram para professor e tal, que hoje estão migrando para mineração. Ah, vai parar de trabalhar com o meio ambiente? Não, ele vai trabalhar com o meio ambiente diretamente ligado no setor mineral.
Exato.
Né? Então, a indústria mineral, ela só tende a crescer. Né? É aquela máxima, se nós vamos a Marte, nós vamos de mineração. O agro é pop, sem dúvida nenhuma, mas ele depende da mineração para ser pop. Então, eu brinco que mineração é rock. Né? A gente vê tanto investimento no setor mineral focado no agro. Né? Hoje, a gente fala de remineralizante. Né? Nós temos vários projetos, inclusive vários dentro da Handbag, por sinal, que estão focados nessa questão do remineralizante, né? Ou no fosfato simples, como está sendo chamado. Isso é uma tendência agora que crescente. Né? Então, voltando à sua pergunta, né, que eu já estou saindo, saindo dela, o mercado de mineração hoje ele é latente. Né? É incrível como ele tem altos e baixos, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente nota é que uma commodity vai dar uma baixada, mas a outra continua em alta. Às vezes tem várias em altas, uma outra em baixo. Então, no final do dia, o mercado continua sendo quente, tá? Muito favorável. E só mais um ponto para fechar essa pergunta tua. Eu estive em São Paulo semana passada, e São Paulo está um canteiro de obra, né? Ou seja, eu estava no Itaim, e na rua que eu estava tinha 4 prédios sendo construídos. Estamos falando em 3 quarteirões, tá? Então a gente imagina calcário, areia, alumínio, ferro, cobre, tudo isso está borbulhando, né? Então, assim como o geólogo faltando na praça é um termômetro, a construção civil também, né? Então, puxa um, puxa o outro, não tem dúvida.
Exatamente, você falou tudo aí, né? E dentro dessa temática, dentro dessa máxima, Ricardo, quais são os principais, assim, impulsionadores de investimento na mineração no dia de hoje?
O Johnny, eu gosto de pensar naquele efeito flywheel, né? Que é eu não sei como fala isso em português, o girabrequim, não sei como que é, né? Que os 3 elementos começam a girar e um puxa o outro, né? É o consumo. O consumo, a necessidade de mercado, e isso vai gerar novos produtos, né? Então, você tem hoje a necessidade de mercado das baterias, né? Da descarbonização, da transição energética, né? Então, isso, o consumidor vai buscar realmente um produto nessa linha e vai girar realmente o mercado para o setor mineral, mais para o lítio, mais para o vanádio, mais para o cobalto, e essa é a tendência. Então, hoje, né, vendo aqui para o lado da Handbag, a gente tem recebido vários projetos de grafita, projetos de cobalto, projetos de silício, de lítio, buscando investimento. Né? Por quê? Tem essa pegada na transição energética. Então, o que está impulsionando hoje o mercado, realmente, é essa questão da transição energética. Né? Mas, novamente, né, a gente não faz só a transição energética com meia dúzia de elementos. Né? A gente vai ter, né, necessidade de ter outros elementos sendo acelerados também. E vamos voltar a falar do Brasil. O Brasil é a menina dos olhos. Né? Não tem... A gente pode falar, cara, mas a gente tem uma questão A ou B, a gente tem isso, tem aquilo. Ok, o Brasil segue sendo a menina dos olhos global do setor mineral. Né? Investimento embrionário tem? Tem. Né? Algumas empresas estão fazendo isso. Projetos viáveis sendo acelerados? Sim. Né? Grandes empresas retomando projetos que estavam na gaveta? Temos vários desses projetos, vários.
Exato.
Né? Então, as majors que estão hoje no Brasil, né, e as brasileiras também, as majors brasileiras também, estão retomando projetos que estavam na gaveta, porque estão vendo que o mercado realmente está pulsante. Né? E uma coisa interessante, eu tenho acompanhado as discussões sobre minerais críticos no Canadá. E no Canadá estão retomando pilhas e pilhas de rejeito buscando...
Olha,
né,
só.
Minerais críticos buscando produtos para remineralizantes. E o Brasil não está fora dessa linha. Né? Então, nas discussões que a gente tem tido com investidor, com empresas, a gente sempre está aí trabalhando como scout, buscando projeto aqui e ali, a gente escuta muito isso. Né? Ah, que o projeto X, que era da empresa tal, está sendo retomado porque foi identificado uma oportunidade de ter um elemento que antes não era considerado. Então, isso movimenta laboratório. Né? Se você precisar fazer uma análise hoje de medos e de amostra, você vai ter que brigar com uma empresa que está colocando 5 mil amostras por mês. Né? Entendeu? Então, o mercado realmente está bem, bem atrativo. Né? E isso está impulsionando o mercado. Eu gosto de uma fala do meu amigo Rogério Moreno, que diz o seguinte, quando a gente fala, cara, você conhece Peixoto de Azevedo? Ah, conheço. Vai lá agora. Se você precisar de alguma coisa, você tem que entrar na fila, porque não tem caminhonete, não tem hotel e tal. E a mesma coisa com a região de Salinas, né? Ah, você vai a Uruaçu? Vai ao Uruaçu? Legal. Leve a tua barraca, porque certamente você não vai ter hotel para dormir. Então, muito, muito pulsante.
Exatamente, né? E Ricardo, nesse caso dos investimentos na indústria de mineração, né? Quais são, assim, os principais desafios e riscos associados na sua visão?
Vou usar uma fala de um investidor que eu tive conversando com ele um tempo atrás, e que ele é um entusiasta da mineração, mas ele disse uma coisa: por que que tem tanto investimento no agro e na mineração é só para quem realmente gosta? Porque o agro você vê a tempestade vindo.
Pois,
né?
É.
E o que você vai em subsuperfície é só para quem aceita o risco ou tem desejo de estar no setor que é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo, posso dizer. Né? Existe risco no setor mineral? Sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu digo que o maior risco é você ficar dependendo do INSS ou parado no dinheiro na poupança. Né? Setor mineral, para quem não é do setor, é mais uma opção de investimento. E é isso que a Handbag é hoje, é mais uma opção de investimento para quem gosta de renda variável, para quem gosta de investir em fintechs e ter um ganho significativo. Né? Agora, o mercado hoje, ele tende a ser, né, como eu comentei anteriormente, as commodities são cíclicas. Né? Então, a gente tem, vou pegar o exemplo do ouro. Né? O ouro, em 96, era 300 e algo, né, de dólar por onça troy. Hoje está beirando 2 mil. Né? Tivemos aí algum crescimento significativo. No meio do caminho, voltou a 1.200, hoje está praticamente a 2 mil dólares a onça. Né? Então, vários projetos que eram pequenos, eles se tornaram viáveis. Né? Existe o risco? Sem dúvida nenhuma. Tá? Quem trabalha com mineração, quem investe em mineração, não pode ter problema cardíaco. Agora, vou buscar minha colinha aqui, que eu fiz uma colinha aqui dos principais pontos. Né? A transição energética, de novo, né? O ouro como regulador financeiro, minério de ferro com as expansões, né? O preço do minério de ferro está voltando, então você tem Brasil está construindo, está expandindo, não tem como você fugir disso, né? Desenvolvimento tecnológico, então a mineração, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Fazer aqui o meu merchan. No Brasil hoje, se você buscar uma forma de investir em mineração, né, você tem que estar ciente que você vai ter que ir num grande player como a B3, né, e buscar ali uma empresa que está listada, e você vai fazer ali o mais do mesmo, que é trocar ações e acompanhar o mercado. Tá? A Handbag traz para a mesa uma modalidade de investimento que você pode crescer junto com os projetos, investindo pouco. Né? Então, tirando toda essa questão de risco jurídico, mercadológico, que a gente não controla, né? A gente não consegue controlar o preço internacional do minério de ferro, né? Antes fosse fácil assim. A gente não consegue controlar o preço do ouro, a gente não consegue controlar a demanda por mais ou menos lítio, mas o que a gente consegue controlar, nós estamos fazendo muito bem. Né? Então, o que nós conseguimos controlar? Trazer bons projetos, auditar os projetos de forma decente, mantendo o tripé. Hoje a Handbag tem três tripés, assim, tem três torres, né, três pilastras, muito bem estruturado. O técnico, que é o geológico, né, e a gente não abre mão dele. O jurídico, tá, a gente filtra, identifica e estuda quem são os empreendedores, qual é a situação jurídica de cada um deles, qual a situação jurídica do projeto. E o ESG, tá? E dentro do ESG entra também as questões de ANM, de direito mineral e superficiário. Essas pilastras, elas fazem a base dos projetos da Handbag, para minimizar o risco para o investidor. Então, as perguntas que eu recebo, pô, Ricardo, mas e o risco? E o risco de não ter o minério? Por isso que a gente estuda tão bem a geologia. Por isso que a gente visita o projeto, por isso que a gente faz todo o trabalho de geologia previamente à primeira listagem. Agora, existe o risco de você sondar e não encontrar? Existe. Existe o risco de você injetar dinheiro num projeto de ouro e o ouro cair a $600? Existe. Existe o risco de você comprar a ação de um projeto e descobrir uma tecnologia que não vai precisar mais daquela commodity? Existe. Esse risco a gente não consegue controlar. Né? Então, assim, o que eu falo é, quer ter bons ganhos? Quer estar à frente do desenvolvimento de uma empresa disruptiva, de uma tecnologia inovadora? Vem com a gente. A gente está trazendo projetos de primeira linha, projetos de ponta, bem estudado, para que o risco seja minimizado. Né? Mas, agora eu vou falar o outro lado do risco, do ganho, que é muito mais atrativo do que o risco. Porque a Handbag não é uma única opção de investimento que tenha risco. Né? Ela é uma opção, mas não é a única. Então, se você tem apetite para esse tipo de investimento, a Handbag pode te colocar no patamar como as empresas, né, vou citar a Júnior Canadense, a Júnior Australiana, as inglesas, mesmo as brasileiras, que estão no Brasil e que têm maximização de 70, 100 vezes o valor em um curto espaço de tempo. O que, que tem que ser feito? O que, que essa galera faz? Injeta dinheiro no risco, no projeto embrionário, para aceleração, que em 5 anos, e isso a gente já viu mais de uma vez, inclusive a gente já participou disso, a empresa sai de 20, 30 mil onças para 2 milhões de onças de ouro, sai de X tonelada de cobre no ano zero, e depois de 2, 3 campanhas de sondagem, né, maximiza a ponto de virar referência global. A gente tem vários exemplos disso no Brasil, projetos gerenciados por empresas internacionais listadas fora, projetos de empresas brasileiras, né? E é isso que a gente está fazendo. Né? Em tese, podemos continuar fazendo para empresas maiores? Podemos, mas a gente quer fazer para as empresas menores. A gente quer popularizar o investimento, diminuindo o risco. De que forma? pegando dinheiro do Johnny, pegando dinheiro do Ricardo, pegando dinheiro do George, pegando dinheiro dos amigos, dos parceiros e quem tem apetite e colocando no único player. Ou seja, minimizamos os riscos e maximizamos os ganhos.
Muito bacana. Entrando numa parte um pouco, não é nem técnica, mas quem já escutou aqui já entendeu essa parte de investimento, né? No caso, eu vou entrar lá no site da InvestBag, né, da Handbag, vou deixar o site aí para vocês, handbaginvest.com, né? Aí eu me cadastro lá no Quero Investir, recebo um e-mail, aí qual vai ser a tratativa depois desse cadastro? Eu quero investir, pronto, eu vou investir em mineração.
Tá. Atrás do site da Handbag tem uma plataforma de investimento, tá? Por que ninguém visualiza ainda? Porque existe uma normatização da CVM que você só pode colocar o projeto quando ele estiver pronto. Então, como a gente ainda não colocou nenhum projeto, ela não aparece, tá? Mas atrás do site da Handbag tem uma plataforma de investimento onde o Johnny vai entrar e vai cadastrar e você vai ter acesso ao sistema. Dentro desse sistema, você vai visualizar projeto a projeto. E cada projeto tem a sua homepage, onde está descrito o projeto, os empreendedores, quem é o responsável pelo projeto, qual é o objetivo do projeto, qual é o plano de ação desse projeto, onde vai ser feito o desembolso, qual é o objetivo detalhado após a primeira captação, qual é o valuation, qual é a cota mínima e qual é a cota máxima, né? E isso você consegue, a partir daí, ter acesso aos documentos, aos documentos de risco de projeto, às oportunidades de crescimento, toda a informação base. Tá? E é importante o seguinte, o Johnny entrou na plataforma e quer adquirir o projeto, cotas do projeto Ouro, sei lá, vamos falar aí, Ouro João Pessoa, tá? Que é a cidade que eu adoro, Ouro João Pessoa. Ele entra lá, vê Ouro João Pessoa, eu quero comprar aqui 100 mil reais de cotas, tá? Você não desembolsa automaticamente esses 100 mil reais. Por quê? A lei diz o seguinte: o projeto só pode ser executado quando ele atinge 2/3 do valor solicitado. Para fazer uma conta rápida, se o projeto Ouro de São Pessoa está buscando captação de 3 milhões de dólares, ele só pode acontecer quando ele atingir 2 milhões de reserva. Então o Johnny vai entrar no site, vai entrar na plataforma, vai reservar 100 mil reais em cotas do projeto João Pessoa, Ouro João Pessoa. Tá? Quando esse projeto, quando a reserva das cotas para o projeto atingir 2/3, esse projeto passa a ser viável, a captação passa a ser viável, e aí o Johnny é contactado pelo time da Handbag e vai informar: ô Johnny, vamos baixar os seus 100 mil reais agora. Tá? Então, te enviamos aqui a fatura, te enviamos o boleto e você passa a ter uma nota conversível do projeto Ouro João Pessoa, que vai vencer em X período, tá? E você passa a ser, então, um cotista do projeto. Então, você tem ali o seu pedaço do projeto de ouro.
Olha só, que bacana. E eu não sei qual a identidade temporal alguém tá assistindo aqui esse vídeo, tá? Mas eu tenho certeza que você vai estar assistindo esse vídeo, já vai ter lançado lá o projeto, você vai investir na Handbag e vai estar tendo seus dividendos aí dessa área de mineração, né? Pode falar.
Esse é um ponto legal, Johnny, porque alguns projetos eles vão ter dividendos, né? Então, porque a gente tem projeto, como o projeto é de 15 milhões, o teto de aceleração é 15 milhões. Não, é um projeto para você construir uma planta de ouro de lixiviação em tanque, por exemplo. Você vai gastar milhões de dólares. Tá? Mas alguns projetos, né, remineralizante, silício, alguns projetos menores, ou mesmo projeto que estão... Nós temos vários projetos que estamos discutindo, que é para retomada ou reformulação de processo, troca de frota, né? Esses projetos, eles vão gerar dividendos. Então, o investidor ele pode entrar num projeto desse já recebendo dividendos. Vão ser todos? Não. O objetivo máximo da Handbag é acelerar projetos até a viabilidade técnica, que é onde realmente você maximiza os seus investimentos, né? E é um ponto interessante que a gente tem feito muito contato com grandes players interessados em projetos viáveis, né? Vamos lembrar, para projetos viáveis não falta investimento, tá? Esse é um ponto importante. O mercado busca projetos com 4321, projetos que tenha um bom plano para produzir rapidamente. Para esses projetos não falta dinheiro. Onde falta dinheiro? Aí já voltando um pouco na tua pergunta anterior, para quem, para que falta dinheiro? Para projetos embrionários. Onde estão os riscos? Né? A gente controla os riscos, divide esse investimento com vários interessados e maximiza o ganho. Então, a gente acelera o projeto até a viabilidade e, na viabilidade, nós fazemos o nosso exit e maximizamos o ganho.
Muito bacana. E nós vemos assim, todos os anos, Ricardo, mudanças aí da regulamentação, legislação, né, sobretudo na mineração. Na sua mudança, né, na sua opinião, como é que essas mudanças nas regulações, legislações afetam essa área de investimento no setor mineral?
Toda mudança de norma ou lei acaba afetando, né? Não tem, a gente não pode ser leviano e falar que é um mar de rosas, né? Não é bem assim. O que a gente tem discutido muito, nós passamos por uma mudança dessa, né? Mas para a gente foi positivo, né? Tivemos que voltar à bancada, reorganizar tudo, mas foi muito positivo. O que a gente visualiza no mercado e acompanha, nós acompanhamos isso nos últimos 20, 23 anos, né, que é o meu tempo de carreira na geologia e na mineração, é que essas mudanças, quando elas chegam com o prazo para serem ajustadas, nós não temos problema. O setor mineral não tem problema com isso. Tá? É feito esse ajuste, ele é coordenado, ele é assimilado e, ok, segue o jogo. Tá? Mudanças radicais é que gera problema. Tá? Então, vou fazer aqui uma palavra do que eu escutei de um amigo americano que estudava as leis brasileiras em um MBA, e só alguns anos atrás. Ele me disse assim, ó, as leis brasileiras de meio ambiente são incríveis, eu estou estudando numa disciplina no meu MBA, em Nova York. Né? Isso, 2005 ou 2006, alguma coisa por aí. Tá? Ou seja, quando você tem um prazo para você fazer uma adaptação, para você assimilar, fantástico. Né? Então, a mineração não tem problema com esses ajustes. Não são, lógico, né, quando você regulariza, né, ou ajusta, ok, né, isso é um ponto positivo, né, e uma coisa que a gente tem tido cuidado aqui na Handbag, como a gente recebe muito projeto pequeno, embrionário, algumas pessoas chegam e falam, tem um garimpo aqui, calma lá, garimpo, perfeito, né, o nome garimpo, ele não é ruim.
Exato.
Tem muita gente que vive de garimpo. Uhum. O que é ruim é o garimpo ilegal.
Ilegal, exatamente.
Ilegal. Né? Porque a família que tem uma PLG, o empreendedor que tem uma PLG, que está trabalhando lá dentro do seu controle, ele é legal. Ele gera renda. Ele movimenta a cidade. Né? O que é ruim e o que prejudica o lado da mineração é o garimpo ilegal, né? Então, quando a gente fala com um leigo, né, um cara que não conhece o setor, trabalha com mineração, então você trabalha lá, não, às vezes eu vou numa mina subterrânea, eu desço de caminhonete, mas entra uma caminhonete no garimpo, entra. Então, assim, é uma visão deturpada, né, que realmente deixa um lado ruim. Quem não é do setor só lembra da mineração quando dá algum problema gravíssimo, né? Uhum. É isso que o vídeo manifesto da Handbag, para quem ainda não viu, acesse o site www.handbaginvest.com, lá tem um vídeo manifesto. É exatamente dizendo isso aí. Porque quando a gente começou, isso é uma história, é curta, eu vou prometer ser breve. É, quando a gente começou a falar da Handbag, vamos investir em mineração. A primeira pergunta que me fizeram foi: como você vai convencer o cidadão comum que deixa seu dinheiro na caderneta de poupança, porque não sabe mexer na caderneta de poupança, não sabe mexer em ações, não quer comprar, não sabe o que é o CDB, não, como que o cara vai comprar uma cota da Handbag, sendo que eles não sabem o que é mineração? Então a gente começou a criar um vídeo manifesto a partir daí. Como que eu vou falar para esse camarada que, para ele, a hora que ele sai do quarto dele, que ele vai para o banheiro, até ele chegar na cozinha, só nesse momento ele já usou 10 minerações, mais a água. O vaso sanitário dele tem 7 minerações. O creme dental dele tem mais outras 5. O espelho tem mineração, a torneira dele tem mineração. Então, como você vai falar para esse cara: invista em mineração que você vai ter ganhos, sendo que ele só sabe do lado ruim da mineração, né? Eu arrumei uma briga uma vez, uma discussão mais calorosa durante a universidade, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com mineração, né? Que o cara disse: mineração é um mal necessário. Eu falei: não, cara, esquece disso, mineração não é um mal necessário. Mineração é necessária.
Uhum.
Né? Então,
mineração é o futuro.
É o futuro, Johnny, é o futuro. E vamos recordar o que eu falei na primeira fala lá, tal, né? Primeira Revolução Industrial, se não tivesse um doido lá para misturar alguma coisa com outra coisa, não ia acontecer, né? Então, é uma história muito louca esse negócio da Primeira Revolução Industrial até agora, né? Se a gente tirar alguns elementos minerais do nosso convívio, acabou a indústria 4.0, acabou, né? E eu adoro quando a gente entra numa discussão sobre meio ambiente, sobre investimento no setor, sobre o que, para que fazer isso, para que abrir uma mina nesse lugar. Bom, porque só está aqui o minério, senão todo mundo levaria para a praia, né?
Exatamente.
Nada mais justo do que, pô, vou minerar perto da praia, né? Então, as questões do setor mineral, elas precisam, talvez não de mais uma regulação, mas sim de uma de um marketing positivo, né? Eu estive alguns anos atrás, o Tito, que era da Votorantim, da VM, ele disse o seguinte: a mineração, e foi uma coisa assim fantástica que ele comentou, né? A mineração deveria ter o marketing que tem o agro, porque é mais essencial do que
Exato.
O agro. Porque para o agro acontecer, você precisa da mineração. Senão vai voltar lá naquela questão anterior, lá da agricultura familiar, e não use enxada, tá? Uhum. Porque enxada também é mineração. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente faz tanto marketing, por isso que a gente está aqui nesse podcast. Uhum. Porque a gente quer levar essa ideia da mineração, que é algo essencial para quem não só para as pessoas do mercado, mas para quem não conhece o mercado.
Exatamente. Essa nossa luta aí tem mais de 5 anos, mas vamos conseguir virar aí, com certeza.
Não, é isso aí, Johnny.
Uhum. E chegando aqui à conclusão desse nosso bate-papo, como é que você vê o futuro de investimentos na área da mineração?
O setor mineral, ele precisa de investimento na base. Isso é fundamental, né? As minhas discussões com... Bom, só um parênteses, tá? As bolsas mundiais estão focadas nisso. As bolsas emergentes estão focadas nisso. E os organismos de crowdfunding... nós somos o primeiro na América do Sul fazendo isso. A gente não conhece nenhum outro organismo fazendo isso, similar ao que a gente tem feito no Brasil. Também está focado nessa aceleração. O empreendimento mineral no Brasil e no mundo deixou de ter um foco de de big, né, de coisas gigantescas, né, milhões de onças, investimento de bilhões de dólares. Ah, isso vai acontecer, sem dúvida vai acontecer, mas a transição energética, os organismos que regularizam, que regulam, né, produção de minerais industriais, né, calcário, areia, brita, esses todos são pequenos a médios, né? Pode ser volumes maiores, mas o investimento é menor. O que eu digo é, se você não tem uma aceleração de projetos embrionários, você não tem hoje uma opção de crescimento do setor, né? Vamos lá. Transição energética. Vamos acabar com os carros que são movidos a combustível fóssil. Em 5 anos, nós vamos ter somente carros a bateria. Como? Né? Como em 5 anos? E não são só os projetos de grande porte que vão dar suporte, dar base para essa transição. Os projetos pequenos, eles precisam acontecer. Várias discussões que a gente... Bom, março tem o PDAC lá em Toronto, e a gente, todo ano a gente vai, e as discussões são sempre focadas nessa questão de projetos viáveis, né? Hoje, as empresas buscam projetos menores, projetos que você consiga rodar rápido, que tenha baixo impacto e que você consiga fazer uma operação modular, né? Então, eu venho aqui, eu trabalho aqui 7, 10 anos, maximizo, gero todo aqui um organismo, deixo um ESG muito bem estruturado, tá? Esse é um ponto importantíssimo, né, Diogo? ESG. Hoje, nenhuma empresa começa sem ter um ESG muito bem estruturado, inclusive as que vêm para dentro da Handbag, tá? Então, os investimentos, né, nessa questão dos projetos embrionários, eles são fundamentais. Vamos lembrar que o Brasil tem 74% do subsolo a ser pesquisado e 84% dos CNPJs registrados como mineração no Brasil são micro e pequenas empresas. Aí que está o grande diferencial do mercado de investimento, né? E é isso que a Handbag está focada, de acelerar esses projetos.
Perfeito. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui, meu amigo. As portas estão abertas para quando você quiser voltar, tá certo? E vamos marcar mais conteúdo, mais lives aí no Instagram.
Vamos.
Acompanhe também, pessoal, o Ricardo lá na Handbag, lá no Instagram, né? Faz lives, faz bastante conteúdo lá. O site também já está na tela de vocês, tá ok? É isso aí, vida longa aí a Handbag, e tenho certeza que eu vou ser mais um
investidor. O Johnny, bom, obrigado pela oportunidade, tá? A gente gostaria muito de retomar com você um próximo episódio, assim. Perfeito. Que o projeto estiver no ar. Nós estamos com vários projetos sobre a mesa, com diferentes níveis de maturidade. Temos 3 projetos bem maduros, aí acima de 90% auditado, já com visita, com definições todas estruturadas. Tá? São projetos que vão para o ar na brevidade, ainda nesse trimestre. Esse é o nosso desejo. Aos amigos que sempre me ligam, pô, cadê o projeto para investir? Tá? Tenha mais um pouco de calma. Nós, desse lado, estamos muito ansiosos também, mas a gente não pode trazer para o mercado qualquer produto que possa gerar desconforto ao investidor e ao projeto, né? O Brasil segue sendo a menina dos olhos do setor mineral. Nós acreditamos muito nisso. Esse é um item super relevante. O setor mineral, ele é pulsante, ele é básico, ele é incrível, e faz toda a diferença para o conforto de todos nós. Tá? Obrigado e sigam-nos nas redes sociais.
Perfeito. E vamos deixar marcado. Teve o lançamento do primeiro projeto, a gente faz aqui um conteúdo exclusivo aí, com o pessoal se cadastra e tudo mais. E eu também vou me cadastrar, tenho certeza.
Maravilha. Abraço.
Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Esse site é adimb.org.br. A Atobin, tá? Que é uma empresa de engenharia que atua desde a fase de coleta de pré-requisitos até a implantação do projeto, aí com levantamento de drone, geoscan e muito mais. E também a Ignia, consultoria em geologia e meio ambiente, né? Faz consultoria mineral em processos minerários, levantamento, na parte de planejamento de lavra, muito mais. Acesse o site ignabr.com.br. E lembrando, mineração pode não ser o futuro, mas é o futuro sem mineração. E até a próxima.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.